Você está ouvindo o PMCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Saudações, Brokers! Bem-vindos a mais um Brokercast, a saudação semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e hoje, finalmente, uma seleção de que eu gosto de todas as músicas, olha só.
Cara, que é o Roy, eu tenho que falar, essa foi a mais difícil de escolher. Eu tenho as minhas escolhas e mais umas 30, então eu fiquei em dúvida, é muito difícil.
O lado bom é que a gente vai ter, tipo, mais uns 15 episódios do mesmo gênero.
Sabe quem é o culpado disso daí?
Quem?
O PF.
O OPF, uma banda de death metal te fez gostar de prog folk?
Vai ver aquela entrevista com o Mikael, com o Mano Mika, sobre as influências pro Heritage.
Ah, lógico. Aliás, podia encaixar muito bem aqui uma música do Heritage, hein?
Sim, mas não, é que, puta, acho que dos 80 episódios, 70 tem Heritage, mas aí não dá também.
É verdade, né? Chega, é o OPF e Pink Floyd, né?
É o OPF e Pink Floyd.
É, cara, muito bem, exatamente. Hoje vamos para mais um tipo. Na verdade, hoje nós vamos para um tipo diferente de especial. Hoje vamos falar sobre um estilo. Vamos dar um apanhadão de um dos estilos mais esquecidos, cara, do progressivo, que é o prog folk, cara.
Parecido com o esquema que a gente fez do rock italiano, só que a gente falando dessa vez.
Exatamente. Então, não vamos perder tempo. Sobe a musiquinha que hoje tem muita música ainda pra tocar aqui no Progress. Para mais uma semana de feedbacks.
Impressionado que a gente tem feedback, né, cara?
Temos algumas coisas interessantes, cara, pra falar hoje, né, cara?
Com certeza.
Muitos vindo dos caras, cara, dos progers. Os progers são fodas, mano.
Verdade. Os caras, meu, isso aí, é irmandade.
A irmandade progger, agora fodeu, virou mate a parada, né?
Não é nada de movimento.
Ah, não, pô, movimento, a cena progger. Vamos fazer a cena progger.
Cena progger, né? Jamais, né?
Pô, os caras participantes da cena progger são fodas, cara. Eles que sustentam tudo isso, cara. Muito obrigado a todos vocês da cena progger,
né? Underground progger, né? Tem que falar com o paulistano, né?
Paulistano, meu. Eu vou ali naquele barzinho de rock prog, meu. Pra
ficar underground.
Aí. Underground. Vou ouvir ali um Rush, tá ligado?
Pô. O Rush.
A cena progger pedante de São Paulo, né?
Um dia eu vou gravar inteiro imitando o paulistano, né?
Olha, inteiro não, mas pelo menos o feedback, cara. Você está obrigado a falar assim agora.
Pô, cara, por uma banda progger chamada Rebouças, né?
Ai, cara. Rebouças. Já temos o período de lançamento, a duração dos discos, o nome da banda. Cada episódio tá saindo um pedaço da banda, né, cara?
É, meu, no fim vai virar uma banda, mas você vai ver só.
A banda é Rebouças, meu.
Rebouças.
Ai, caramba, cara, muito bom. Então, Rui, e os feedbacks?
Feedbacks, temos em dois episódios diferentes, é isso?
Isso, exato, é verdade, hein?
Isso, que na verdade o do 81 veio depois, o feedback veio agora essa semana, então a gente já emenda tudo. Ok, então vai. O primeiro comentário que a gente teve lá no episódio 82, um dos melhores, o pessoal tá elogiando, hein? Thales comentou lá no post falando assim: fiquei impressionado quando falaram das expectativas pra 2013, sem citar o genial Fido com seu Inferno. Cara, eu nem sabia que ele ia lançar um disco esse ano.
Então, eu nem conhecia, cara.
Ah, o disco dele é um dos melhores de 2011 nas listas ainda.
Caramba, cara. Não, eu vi o comentário do Thales, aí eu fui procurar antes, e aí eu ouvi bastante, cara. Eu gostei, cara. Falei, pô, perdi tempo não conhecendo isso antes.
Certeza. Mas eu não sei, eu não sabia que tava aqui. Assim, nenhum lugar tem falando que isso ia ser lançado. Como eu ia saber?
É, esse é o problema, né? Cadê os catálogos, foi? Onde estão os catálogos dos lançamentos de 2013? Salvo anos 90 com seus catálogos completos de discos, né, cara? Que saíam.
Uns tempos que vinha, né? O catálogo selado pra você mandar, meu, o seu cheque dentro.
Cara, eu não sei se algum prog... algum prog com certeza lembra dessa época, cara. Não devia ter só em São Paulo ou né, essas coisas.
Ah, nacional, mano.
Pô, cara, você recebeu em casa um catálogo dos discos mais vendidos, dos discos que... lançamentos do mês, mais vendidos do mês passado, recomendações do catálogo. Sabe? Pô, cara, era muito mais relevante que muito blog de música por aí, cara.
É verdade,
mano. E eu não acredito.
Melhor que você tem que ficar procurando lojas online, né, confiáveis, mano. É difícil.
Exato, cara. Não, é inacreditável, cara. E mais inacreditável é não entender porque ninguém fez isso até hoje, cara, na internet, sabe? As listas estão todas espalhadas. Tem que ir no blog de metal pra ver o nome do metal, de prog pra ver do de prog e ficar ligado nos deles, né?
Você tem que ver 700 sites pra você dar aquela filtrada, ver que, sei lá, 90% repete em todos e tem um ou outro em cada um, assim, que você vai aproveitar, né?
Exatamente, cara. Não, fica a dica aí, catálogos de música, né? Por favor, alguém faça.
Precisamos. Um site que reúna todos os lançamentos, vamos aí.
Exato. Se você não sabe o que quer, pede pra sua tia um catálogo velho, que com certeza deve ter em casa, pra você entender o que eu tava falando. Coleção Milênio, comprei todos os meus discos da Coleção Milênio pelo catálogo, cara.
Tem uns da Century Media, que vinha uns CDs do IC Dirf até hoje.
Caraca.
Isso aí tem mais de uma década.
Cara,
você vê que a pessoa tá velha, né?
A coisa começa a ficar meio, né, meio tensa, né, cara?
Mais uma década, né?
Mano.
Tudo bem, vamos lá. Teve um outro comentário também no episódio 81 do Zé Rivotril, cara. Bom nome.
Prog, né? Pra caralho, né, cara? Zé Rivotril, você é o... Cara, se você tivesse um avatar, com certeza você seria tipo um mascote do Procast, assim, cara. A gente estilizaria o avatar e faria um mascote, tipo o Zé Rivotril, sabe? Não tem o Zé Gotinha? Vamos fazer o Zé Rivotril, cara. Genial, cara. Com certeza.
Rivotril é um bom nome pra banda de prog também. Cara.
Também. Mas aí Rivotril é post-rock total, né, cara?
Lógico, post-rock. Psicodélico,
hein? Exato. Nossa, assim, loucura. Você toma um Rivotril, ouve o Rivotril e aí você vê doença. Aí você cura da loucura.
Exatamente. Você extrapola a sua loucura. Aí.
Exatamente, cara. Exatamente. E o Zé Rivotril, ele fez uma coisa... Ele fez uma observação interessante pra gente discutir aqui agora. Foi o seguinte. Ele falou assim... Muito legal o programa. Parabéns pela volta. Eu imagino o Zé Gotinha com os olhos tudo virando assim. Sabe aquele círculo infinito que ficava girando assim? Sabe que você risca e aí vai...
E ele é verde-limão, né? Não é branco.
E é verde-limão com os olhos girando em looping. Assim, aquele negócio que dá ilusão de ótica e tal, sabe?
Total. Aqueles vídeos psicodélicos, cara.
Exato. Bom, ele falou aqui. Só uma pergunta. O Clockwork Angels, do Rush, não merecia nem ao menos uma menção honrosa? Poxa, para mim é um excelente álbum. O melhor desde o Counterparts. Uma banda com o tempo de estrada que eles têm ainda com a capacidade de fazer um trabalho que soa ao mesmo tempo belo, melódico e pesado. É a minha opinião, deixo claro. Ele quis dizer que uma banda que tem... que é capaz de fazer até... hoje em dia, um som desse jeito, merecia pelo menos uma menção honrosa, né?
Sim, com certeza. Assim, cara, é uma menção honrosa. É que assim, acho que a gente privilegiou bandas um pouco menos... Bandas não, né? Músicas que não ficaram tanto assim, na muito falado. O Rush foi discutido severamente durante 2012.
Exato. E se você quiser ver, cara, os melhores posts de Rush do ano, né, cara? Com certeza tem um mega especial rolando no blog Geek Musical, que é uma distinção do Tungcast, que é o podcast do
Rafael e do Diogo.
Exato, que são, pô, grandes amigos nossos que já participaram de podcast e tal. E eles são o Rush maníacos alucinados, então, pô, eles fizeram uma mega história, dividindo em vários posts, analisando álbum a álbum, até chegar o último e tal. Então, assim, ele por si só já fez uma menção honrosa por todos os blogs de música, né, cara?
Sim.
O pessoal do Máquina do Tempo, no podcast que vai estar linkado aqui, que é a lista de melhores de 2012 do Ok Tok do Bullcall, eles também falaram de Rush, porque o Ok Tok é um outro Rush maníaco foda e tal.
Sim.
E aqui no podcast, que deveria ser a casa dos Progress, né, cara? Não rolou muito essa parada, né,
cara? Ah, cara, sei lá. Sei, assim, eu fiquei meio decepcionado. Tem boas músicas, né? Tem boas melodias, como ele falou, mas não entra assim, não sei. Acho que é o momento, cara. Eu tava ouvindo outras coisas.
É, vou dizer que pra gente fazer uma menção honrosa aqui, não que isso seja honroso, mas enfim, eu consegui ouvir duas músicas do disco, cara, sem morrer de dor de cabeça. Então, palmas para o Rush, cara. Uhum. Depois de velho, isso, eles ficaram bons.
Vou deixar bem claro, meu, que as pessoas não tomam isso como ofensa pessoal, né, cara? Tipo, é a nossa opinião.
Não, mas o Zé Rivotril, Verde Limão, com os olhos girando, cara, ele foi super de boa, né, na crítica e tal. E tem outros progs que falaram, exato, que não gostam
e tal. Bom se os outros fãs de Rush Rush fossem assim, meu, porque eles são meio energéticos, né?
É, todo fã, né? Todo, né? Enfim, toda banda tem são fãs extremos, né, cara? Que são chatinhos, né?
Sim, o duro é você lidar só com os extremos, né?
Exato, exato, cara. Mas assim, ok, fica então a nossa menção honrosa. Rush, beijo.
Quem tinha que ouvir, ouviu Rush, cara.
Exato, exato, exato. E agora vamos, né, ver o que vai sair de bom esse ano. E eu tô até imaginando no fim do ano, no começo do ano que vem, a galera fala, pô, vocês vão colocar no Dream Theater na lista, né?
Não sei. Você é beat de Dream Theater.
É, eu vou ouvir, não tem jeito. Petrute é... Não, na verdade nem o Pedro. Você
é o fãzão de Jordan Rufus, né?
Sou, o cara é foda pra caralho. Puta que pariu. Enfim, Royo, semana passada a gente pediu a ajuda dos proggers para encontrarmos nossos programas perdidos, né? E tivemos feedbacks interessantes, cara. Eu queria agradecer muito aqui aos nossos ouvintes, ao Elton Leonardo, cara, que é ouvinte das antigas. Porra, mandou uma lista gigante de episódios pra gente, cara. Valeu mesmo, assim. E o Fernando Araújo também mandou por e-mail uma outra lista bem grande de episódios que eles também tem. Fiquei feliz, cara. Tem os caras realmente, cara, né?
Assim, meu, sabe, não é nem por eles terem mandado, mas o cara ter o trabalho de ver o que ele tem, sabe? E falar pra gente já é uma mega consideração.
Pô, cara, gostamos, cara. Realmente, pô, eu realmente eu fiquei tocado, assim. Eu fiquei, pô, me senti feliz, cara.
Tocado?
Não no mau sentido, né? Né, cara? E porra, eu achei, fiquei feliz pra caramba, assim.
Com certeza.
E a gente tá fazendo mudanças no site do Procast, né? Como eu disse, todo mês, a cada dois meses, ia ter novas coisas no site, alterações, melhorias em relação ao site em si, porque ele tá numa fase beta ainda, né?
Sim.
E os posts do Procast, desde o primeiro até o último, estão sendo atualizados, estão sendo mexidos e tal, pra, enfim, melhorar posicionamentos no site de busca e tudo mais, e ficar mais fácil de achar e tal. E a gente encontrou alguns episódios faltando, mas por sorte nós tínhamos ainda o backup desses episódios e colocamos lá. Agora, daqui pra frente, por enquanto, a gente não encontrou nenhum mais. Porém, segurem aí, porque o nosso backup já acabou, então fudeu. Se tiver faltando algum episódio, gritaremos para vocês, cara. A gente tá... Esse trabalho vai levar um tempinho ainda, por causa da correria e tal, mas acho que semana que vem a gente já vai trocar uns e-mails aí, e aí a gente vai... espero que não precise, mas se precisar, por favor, a gente vai entrar em contato com vocês atrás dos episódios que faltam.
Vamos entrar, isso é certeza.
Ah, nem que seja para mandar uma flor progressiva com uma... Com a rosa de... Uma rosa de Sauron, né?
Já manda um Peter Gabriel, né? O boneco do Peter Gabriel fazer de flor, sei lá.
A gente manda o Zé Rivotril em formato de Peter Gabriel.
Cara, meu, não, um action figure de ídolos progressivos, cara. Isso é demais,
mano. Isso, puta, cara, olha, não venderia uma bosta, mas eu compraria vários, cara. Porra, cara. Imagine o action figure do Rick Wakeman, cara.
Exatamente, com um teclado e capa.
Pô, cara, gênio. Cadê? Cadê os caras que fazem action figure pra falar com a gente? Alguém compraria isso, gente? De repente a gente faz uma prog store com action figures, sei lá, de repente. É, né?
Fica a dica pro McFarlane
aí
fazer.
Aí, ó. Não, mas, pô, se alguém aí compraria action figure de...
Ídolos prog.
Exatamente. Deixa no comentário.
Ídolos prog, né? Podia ser da vaquinha. Putz, da vaca do Atom Heart Mother teria fácil.
Nossa, álbuns 3Ds em action figure de álbuns, caralho.
É, álbuns capa de álbuns 3D de prog.
Ah, puta, isso é foda.
Agora é ideia.
Nossa senhora, se vocês, né, por favor.
Alguém aí tem talento pra isso? Quem sabe a gente faz alguma coisa.
Alguém tem talento e alguém pagaria por isso? Deixa nos comentários, cara, de repente, né, quem sabe, de repente. Quem
sabe. Tamo aí nas ideias, né, o plano de ficar milionário sempre.
Sempre, exatamente, pô, e milionário com música ainda, pô, por que não, né?
Por que não?
Se o Rick Wakeman conseguiu, por que eu não posso, né? Muito bem, Rui. E pra finalizar o feedback, antes que ele fique gigante. Muito bem, Royal. Novidade, mais uma novidade pro Orquest, certo?
Certo.
Afinal de contas, o que um progger gosta? De qualidade musical.
Com certeza.
Qualidade acima de tudo.
Sim, conseguir ouvir todos os detalhes, né?
Então, pensando assim, o que nós fizemos?
Disponibilizamos, né, um formato e uma qualidade que não é a ideal, mas é mais decente do que as de antes, né? Que é o episódio em 128 bps. Assim, é melhor que o de 96, insuperavelmente melhor que o de 64, que eu não sei porque a gente, né, ainda mantém. Sério, cara. Vocês precisam baixar mesmo de 64 kbps?
Sério, galera que baixa 64, sério mesmo? Vamos?
Né? Cara,
Quem é o som que baixa em 64, cara?
Sabe aquela fita cassete que vende do lado do mercado municipal da sua cidade? É a qualidade do 64 kbps.
Então, cara, pois é, olha só. A gente disponibilizou, então, agora nós temos três formatos, como o Rui falou, 64 kbps é o mais leve, 96 é o standard, é o que tá no feed, quando você assina o nosso feed, tanto no iTunes, quanto no seu leitor de feed qualquer. É esse episódio que vai para pros posts. E o de 128 kbps, se você é um prog de verdade, você entra no nosso site, entra no post, post do episódio, baixa lá, tá lá, é o primeirinho, você clicou, baixou, você vai ouvir o episódio, não é tão mais pesado assim, a qualidade é não muito é, melhor, cara.
Com certeza. Se a gente pudesse, a gente subir em 320 kbps, né?
Sem mas edição, que nem os caras pedem pra gente, né?
Sem edição.
E... mas não dá, né, cara? A gente tem que... há limites, né, cara? Uma hora e meia num arquivo fechado fica meio pesado.
Ia dar 200 mega. Não vale a pena.
Não dá certo, né, cara? Mas os episódios estão aí com uma média de 80 megas pra baixar, 128 kbps, uma excelente qualidade. Então, vai lá, baixa em 128, baixa em 96, e se vocês pararem de baixar em 64, a gente agradece. Agora, se vocês baixam em 64 e estão ouvindo esse post, fale pra gente por que vocês baixam, aonde vocês baixam. Vocês escutam o Procast aonde? Uma boa pergunta, aliás, né? Onde você escuta o Procast, né, cara? No trabalho, em casa, no celular, aonde, né? Mande um feedback pra gente sobre isso também, pra gente ir conhecendo melhor vocês, Progress. Olha que bonito. Então, é isso aí. Novos formatos do Procast, atualizações no site, agradecimentos a todos os progs, que vocês são fodas, e agora só a musiquinha, que agora vamos ouvir uma mega seleção de prog folk.
Vamos sentar ao redor da fogueira, né? Pega o seu violãozinho, seu mandolim.
Pega a sua calça jeans velha rasgada.
Isso aí, uma camisa por cima de uma outra camiseta.
E vamos nos juntar na fogueira para ouvir muito mais prog folk aqui no Procast. Muito bem, Rô, estamos de volta.
Vamos lá,
cara, vamos primeiro dar um apanhado. A gente decidiu fazer esse especial de prog folk só quando eu comecei a estudar de verdade, ler mesmo sobre o gênero, né? Falei, o que eu escuto que é prog folk? Tinha pouquíssimas coisas que eu escutava que era prog folk de verdade, sabe?
Sim.
E aí eu comecei a pensar, a primeira pergunta que eu fiz foi... what the fuck is prog folk, sabe? Como...
digitou no Google, né? Com uma pergunta, né?
É, eu falei, exatamente, falei Google.
WTF, que
é?
Né?
What the fuck? Exato, cara. Eu fiquei imaginando, pô, o Syd Barrett com um violãozinho, sabe? Tocando voz e violão. O Syd Barrett estilo Gilberto... é, Gilberto Gil? É, Gilberto Gil. É,
Syd Barrett um banquinho, né, meu? Syd
um banquinho é um LSD? Não dá, né, cara? Ai, cara, e aí eu fui ler um pouco sobre o prog folk, cara. O prog folk é um ritmo, é um estilo muito, muito, muito foda. Que agora ganhou total minha atenção, vivo os anos 60, rapaz.
60 pra 70,
mano. Exato. Eu devia ter... eu nasci na época errada, cara. Eu realmente nasci na época errada, cara.
Ou não, né, meu? Naquela época você não tinha acesso a tudo isso também. Tem, que na verdade tem dois estilos de prog folk, né? Na verdade, dois folk, vamos dizer assim.
Exatamente. Teoricamente, eles seriam subdivisões do rock progressivo. Mas eles são a base, na verdade.
Exatamente, são antes do progressivo.
Exato. Eles são o proto-prog rock, olha só.
Proto-prog rock? É, não sei, será? Chega a tudo isso?
Oh, com certeza, cara. Até hoje a gente escuta músicas que, pô, calcadíssimos agora, né, cara?
Ah, sim. É que o rock progressivo é um filho bastardo sem pai, né?
Exato.
Tem vários pais, né?
Mas vamos lá. Tipo,
cria de cachorro, sabe? Tem várias fecundações.
É vira-lata total. Rock progressivo é um rock vira-lata, cara.
Vai, você estudou a parte americana, vai. Começa com a parte americana.
As duas bases desse especial, que são as bases do progressivo, que você tava falando, era o prog folk e o que foi chamado de psicodélico folk, né, cara? Que basicamente é, se você usa LSD, é o psicodélico, e se você toca violãozinho e faz letras inteligentes, é o prog folk normal, né, cara?
Resumindo, é folk, violão, psicodélico, guitarra, né?
Exato. É basicamente isso, porque o psicodélico, ele não se prende ao formato tradicional de uma coisa acústica, né? De um folk de verdade, né?
Psicodélico é Hammond e caixa de som furada. Né?
Caixa de som furada? Qual é o som de uma caixa de som furada?
Cara? É distorção, pra sair aquele negócio distorcido, né? O folk é quando você pega violão, mandolim, banjo, sei lá.
Exato, cara. E o psicodélico, ele foi realmente a parte mais americana, assim, porque ela teve a parte da loucura, né? Do flower power, dos hippies... né, que é onde o psicodélico mora, né, cara? Então, teve tantas influências literárias da década de 60 agregado ao estilo, os artistas da época, né? O Bob Dylan com as suas letras e o seu jeito de tocar, né, de fazer música, que todo, né, enfim, né? Levava uma multidão de malucos lá para os shows e tal. Teve aí com a invasão inglesa, né? Quando... Beatles veio para os Estados Unidos e trouxe todo mundo, veio todo mundo mesmo, veio muita gente de vários estilos diferentes. Então, teve o Donovan, que é um artista escocês, se não me engano, também, que teve influência no estilo americano. Aí quando veio, aí quando chegou nos Estados Unidos, as canções do Syd Barrett, as loucuras do Pink Floyd, tudo isso foi calcando um estilo próprio americano, que era exatamente uma coisa psicodélica, não tão apurada tecnicamente como os outros artistas mais conhecidos e tal, e que acabou gerando um estilo único que desapareceu, né? Na verdade, ele, com o prog folk, na verdade, ele se misturou ao longo do tempo no resto do progressivo, né?
Até os anos 90, mais ou menos.
Exato.
Sei lá, é que nos Estados Unidos a maior influência mesmo era da pegada mais blues, né?
Nesse folk. Assim. Não, a base de música americana é blues, né, cara?
Cara, por exemplo, tem umas bandas tipo Grateful Dead, Love, que eles citam aqui, Jefferson Airplane, que é tudo... É o folk americano, entre aspas, né? Influência do folk. Mas é tudo mais calcado no blues, né, cara? Que é totalmente diferente do britânico, que é totalmente calcado nas músicas folclóricas mesmo.
Ah, sim, que tinham... tem a cultura e tal, né? É que os americanos têm cultura de nada, né, cara?
querendo ou não, o blues é uma boa cultura, assim.
É uma boa cultura negra, né, cara? Viva New Orleans, né? Nova Orleans.
Sim, com certeza.
Se não fosse eles, nós tava fudido, cara. Elvis não existiria, cara.
não existiria nada, né?
Nada, exatamente. Mas
eu sei que íamos ser todos indies hipsters hoje em dia, né?
Indies hipsters, todo mundo ia usar óculos gigante, cara. Ia ser bizarro, cara. Ia ser muito bizarro.
Muito bom.
Mas a parte americana é justamente isso. É o blues, os americanos, eles são bons de fazer essa misturança de cultura, né, cara?
São músicas mais simples também, né?
Exato, eles não tinham nem condição de ter uma música técnica, né, cara? Pela quantidade de LSD que eles usavam, cara, não havia possibilidade.
Na Inglaterra também tinha muito LSD, né?
Pô, mas as manifestações em Washington era muita loucura, hein, cara? Pô, era foda, hein, cara?
Era muita pobreza, na verdade, né?
Era verdade.
Pelo menos, sei lá, nessa época Vietnã também era uma época muito tensa.
Psicodélico folk, mas do prog folk roots, né, o de raiz mesmo, ele, que é a parte europeia, né, da história, ele sempre foi baseado na cultura europeia, né, os europeus sempre foram superiores, né, cara.
O folk deles era mais ligado, tipo, canções celtas, né, aquelas coisas assim, músicas tradicionais dos países e tal. Reino Unido, né, meu, que é Irlanda, Escócia, toda aquela região.
Curupira, era loucura.
Curupira.
Os irlandeses, né? Mas enfim. Eu ainda tenho a teoria que um irlandês com problemas nos pés causaram o curupira, mas isso não é o caso.
Curupira, um irlandês com problema no pé, meu?
Sei lá, ele caiu de uma árvore, caiu de uma carroça, quebrou o pé.
Nasceu assim, ajuda. Né?
Nasceu assim, pode ser.
Então, que é o que interessa, na verdade, né?
Exatamente. Você tem músicas trabalhadas, né? Você tem arranjos interessantes. E quando houve o encontro com a cultura americana, houve um ganho muito forte para o pro progressivo, porque eles começaram a misturar um pouco da loucura psicodélica com metais e com teclados, e que ficou bem interessante.
Pelo menos acústicos, né, basicamente.
Exato. Não, exatamente. Você tem uma mesma música, você tem um grupo de metais em uma parte da música, sendo acompanhada por um teclado e um violão. Tipo, o que é isso, sabe? É interessante, cara.
Uma mistura, uma garota com voz angelical, né?
E uma garota com voz... Então, os ingleses sabem fazer música, né? A gente sempre diz isso, né? Que os ingleses sabem, né, cara?
Até porque o prog folk, como o pessoal conhece, é o britânico mesmo, né? Das bandas que a gente vai falar. E tem bastante das estruturas de progressivo, né? De uso de vários instrumentos, músicas longas, né? Contar uma história e tal. Mas é totalmente baseado, assim, num negócio mais pastoral, um negócio mais simples, mais campestre, né? Você já imagina
country,
aquelas...
Country, né? Um negócio mais country.
Aquelas colinas, né, meu? Os caras naquelas colinas. Como que é o nome? Stonehenge, né? Os caras no Stonehenge tocando essas músicas.
Em cima delas, assim, né?
Relógio, sentados, né?
Com a perninha cruzada com o bandolim, assim. Né? Que é total. Celtic,
os inumanos, né? E tal. Você já associa de cara, né?
Exato. Não, exatamente. Você tem... os maiores heróis são ingleses, né? Com... uma ou outra menção a alguns artistas americanos que realmente fizeram, né, qualquer que seja o título. Conforme foi passando as décadas e os estilos começaram a se misturar e começaram a se diluir, e tudo ficou fechado na caixa do progressivo, né? Tudo é progressivo, pum, né? Tudo é progressivo.
E por alguma razão, essas bandas de prog folk tinham uma vida muito curta, né, cara? A maioria tem o quê? Um álbum, dois álbuns, três álbuns, no máximo. A maioria tem um álbum, cara. Daí você vê que esses discos custam hoje, sei lá, 50 mil libras, uma cópia em vinil da época. E não dá pra saber porquê, né?
Não, cara, as razões são muito variadas, mas é que É, sabe o que me pareceu quando eu tava lendo? Parecia que eles são... É, estourou uma moda. A moda é Bob Dylan. A moda é você pegar o seu violão, a sua gaita e fazer um som você mesmo. É,
saturou o negócio.
Saturou. E não é porque eles não tinham talento, é porque eles não tinham um apelo comercial suficiente,
é, sabe? Ah, mas cara, mas aí, sei lá.
Então, é porque o estilo se dissipou muito rápido, né, cara?
É que tá, não dá pra também... É, as margens entre um estilo e outro são muito, né, embaçadas, assim, pra definir. Não tem como você separar exatamente o que é um prog folk e uma banda de rock progressivo.
Exatamente, eles ficaram quase tudo a mesma coisa, né, cara? E aí é que tá, aquela coisa, ficou quase tudo a mesma coisa e a galera resolveu colocar todo um caixote, esse aqui, tudo isso aqui é rock progressivo, adesivo do Pink Floyd, próximo, sabe? E aí ficou aquela história, tipo, só fica...
É, daí faz sentido estar saturado.
É, entendeu? Porque daí os caras falam, pô, mas já tem Pink Floyd, já tem... É que nem você ouvir... 4 discos de banda indie hoje em dia, todas parecem iguais, sabe, cara? Os caras deviam ter a mesma sensação, aquela, puta, de novo, cara, a mesma coisa, aí esse ramo já deu, velho. Vamos pegar o Pink Floyd, que tem uns relógios tocando aqui, vamos pegar um Jeffro, que tem uma flautinha diferente, e o cara é bizarro, vamos ver esses caras aqui, sabe?
É, e querendo ou não, essas bandas surgiram um pouco antes também. O prog folk é essas que, sei lá, 70, 71, né?
Isso.
Tinha bandas que já estavam estabelecidas nessa época.
Eles acabam fazendo sons realmente artísticos. Tem uma das bandas que eu procurei aqui, eles fizeram um excelente primeiro disco, mudaram para uma grande gravadora, saíram da gravadora porque dois caras resolveram montar uma banda de New Wave, antes de New Wave, cara.
Antes de New Wave, muito bom.
Fizeram um disco de New Wave em 70 e blá, sabe? Tipo, como assim? O New Wave foi surgir, sei lá, em 80 e quase
10 assim. Anos na frente.
E aí, meu, não há possibilidade, né, cara? Não tem como.
É, mas você vê que tava meio bem disseminado até, meu, porque tinha ali no, ao redor, né, da Inglaterra e tal, dos países ali, tinha bandas de prog folk, cada uma ao seu modo, né, nos outros países. Tipo, tinha banda com influências da música escandinava, bandas com influências da música teutônica, né, que é germânica, tem bandas com influência ali do Oriente Médio, bandas com influência do... Música mais latina não pode ser assim. Flamengo, sei lá.
Tinha o Gilberto Gil, psicodélico, né?
Santana, né?
Santana? O Santana brasileiro é o Chimbinha, você tá de sacanagem.
Assim. O Santana antigo é excelente, aliás. Todo mundo tem que ouvir os primeiros discos, cara.
Ah, sim, não. O Santana novo. Santana 90 é meio fuleira.
É, 90 pra cá é fuleira. Mas enfim, então, o bom é que cada banda de cada país, ela tinha essa noção do que... Na verdade, não é que ela tinha noção, né, meu? Não, não é assim,
é que tava em alta, né?
Prog folk, eu vou pegar a folclore do meu país, né? Acho que não, né? Acho que a banda já fazia isso e acabou se enquadrando no estilo, né?
E eles usavam isso até como porta de entrada pra ter sucesso na região deles, né?
Não, querendo ou não, o mercado era a Inglaterra, né, meu? Ninguém ia fazer sucesso na Finlândia naquela época.
Ah, sim, não. Não, com certeza.
Sei que você cantasse em finlandês, música pop.
Mas é muito difícil, né, cara? Se pro progressivo já era complicado. E olha que olha os medalhões do progressivo que a gente, né... Tem.
É, quantos sobreviveram, né? Você tem que ver isso daí.
Exato, justamente. Imagine pra um estilo que exigia... Se você achava o progressivo uma coisa complicada de se entender, de se ouvir, de se tocar, imagina o folk, cara. Que o que eles não tinham de complexidade de musical, de técnica e tudo mais, eles tinham em letra e composição, cara. Então, meu, era muito
folk difícil. Por si já se divide, né?
Exato, justamente.
Esse cara. Folk, sei lá, que é mais...
Tem o country folk, tem o barroco folk. Cara, é loucura.
Raga folk, indo folk, sei lá, que
é
mais...
É, um pessoal bem desunido. Sabe o que faltou pra esses caras, cara?
União?
União, cara. Faltou o Edu Falaschi falar, vocês estão chupando pó de gringo, inglês aí, velho? Que esses ingleses que ficam fazendo musiquinha aí, colocando música de dinheiro, de tempo, essas porra toda, sabe?
Comprem os discos e vão aos shows, né?
É, compre os discos e vão ao show da sua banda, da sua cidade aí. Você finlandês aí que tá ouvindo música pop, chupando pau de gringo, vai lá. Faltou um Edu Falaschi, cara, no progressivo.
Cada um tem um Edu Falaschi que merece. Né?
É, mas eles não tiveram, né, cara? Pra você ver como é o primeiro mundo, né? Mas aí, pra gente fazer esse especial, a gente adotou abordagens diferentes, né, cara?
Sim.
Porque o objetivo desse programa é contar um pouco da história e mostrar exatamente o que é esse som. Porque muitos dos sons que a gente vai tocar, provavelmente você, o prog que tá ouvindo, né, você que tá ouvindo, já deve ter pensado assim, pô, eu ouvi isso em algum lugar, ou... Pô, esses caras copiaram fulano. Não, na verdade é o contrário, né?
Pode ser o contrário, pode ser também, sei lá, contemporâneo, né? É galera da mesma época, assim.
Sim, não, mas se for do mesmo estilo, mas se você vir com uma banda famosa, o Jeffro copiou esse riff, então, né?
Não tem isso. Na verdade, é semelhança, assim, de você ver o pensamento do cara, né? Semelhança de pensamento. O que, que ele quis fazer ali na música?
Isso, exatamente, exatamente. E nós adotamos uma, duas linhas de tom completamente diferentes, para variar, né? De, de raciocínio.
Sim.
Eu adotei a linha temporal, a gente vai colocar 5 músicas cada um, eu coloquei 1 de cada década.
Certo.
E você adotou um estilo diferente, né, Rui?
Sim, eu preferi adotar bandas de países diferentes, né? Não da. Sair do eixo da, Grã-Bretanha, Reino Unido e tal. Pra pegar as influências que as bandas pegavam do folk do seu país, né? Daquilo que a gente falou. É, você percebe a influência da banda a partir do momento que você sabe que país que ela é, né? Você ouve e você já se liga, é dessa região. Assim.
Entendi. E pra começar, eu vou começar indicando a minha banda dos anos 60, na verdade de 69, ali finzinho da década, uma banda chamada Skin Alley. Basicamente, aquilo que a gente tava falando, que mistura instrumentos diferentes, né? Metais, coisas um pouco fora do comum.
Uhum.
E eles lançaram 4 álbuns, mas ninguém sabe dos outros 3, a não ser o primeiro, o debut de 69, o debut de 69, que é o Skin Alley, né, cara?
Uhum.
E eu vou colocar uma música que é a marca do estilo, que se chama Mother, Please Help Your Child.
Bom, pra começar minha lista, então, de cara já peguei uma banda brasileira, que é a famosinha, a Barca do Sol, né? Que, assim, tá classificado como prog folk, nem todas as músicas deles são prog folk, a maioria é mais calcada no prog mesmo. Mas tem algumas que misturam ritmos brasileiros, né? Tipo MPB, samba, junto com no meio da loucura progressiva. Então, pelo que eu vi, Durante o Verão, que é o segundo disco deles, é o que mais está bem classificado, né, como prog folk. E a gente vai ouvir a música aí, Hotel Colonial.
Mudando, mostrando agora a faceta um pouco mais progressiva, mais psicodélica do estilo, eu vou colocar uma das bandas que é um clássico, que é o Jandux The Grey. Que lançou também vários álbuns que ninguém nunca ouviu falar, porém...
Esse é um clássico.
Esse é um clássico, cara. Esse aqui, em qualquer livro, apostila, Google que você der, vai sair, cara. Ficou na cabeça de todo mundo o álbum Sorcerers.
E tem também o Mice and Reds in the Loft.
Que é da Trent. Exatamente, mas o Sorcerers dá um chute na bunda do Mice and Reds in the Loft. Porque é muito mais foda.
Sei. Tenho minhas dúvidas.
Eu acho, pelo menos. E eu vou indicar a música título, porque é Loucura Não Define. Loucura Não Define.
Bom, minha segunda banda é uma banda. É a banda chamada Azahar. É um quinteto ou quarteto, né? Não define bem a história. Formado por músicos espanhóis, uruguaios e egípcios. Olha o Brown.
Nossa Senhora.
Eles lançaram só 2 discos no começo da década de 70. E assim, eles pegavam progressivo, né, um pouco até de blues, assim, blues rock, e misturavam a influência da música oriental, provavelmente do cara egípcio, e flamenco, né, que era da galera mais espanhola aí. O que eles mais têm destaque, né, é como eles fazem as melodias com as guitarras, sabe? Então, o primeiro disco é prioritariamente instrumental, assim, tem a guitarra é o principal personagem, né, todos os licks, as melodias que eles fazem com... Pra puxar as influências da música mais folclórica dos países. E o segundo, que tem mais voz e tal, totalmente cantado em espanhol também. Tem uns instrumentos próprios já daí, entendeu? Que tem daquele dos países e tal. Não sei qual é um país.
Instrumentos regionais.
Não sei um instrumento típico do Egito, entendeu? Não sei como seria isso.
Ah, pergunta pro Joe Anderson, pro Robert Plant, aí eles te falam.
Não, eles são mestre da Índia, né? No Egito eu não sei. Mas enfim, a gente vai ver uma música do segundo disco deles, que tem o nome da banda, Azahar. E a gente vai ouvir lá Laranja e Alemão.
Então é isso, cara. Logo de cara, um apanhado mundial de músicas para serem ouvidas.
Isso aí.
Então, prog, você, aumente o volume agora. Escute muito mais prog psicodélico, folk, rock, egípcio, aqui no prog.
of stars. We've lain on a hillside with Venus and Mars. We've understood torture, made heaven from hell, wept in a stillness to a funeral bell. We've listened with rapture to drums pounding life, to a searing guitar with the edge of a knife. We've shaken with laughter, we've shaken with mirth, we've thanked the kind goddess for this hour.
Janela, a lua que brilha lá fora não é a mesma de luar do sertão. Abra a janela, a lua que brilha lá fora, atrás do edifício, o silêncio sereno, a sombra do mar, no sobrado negro desse hotel. Colônia. Você corre louca procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje o firmamento, lençol, a nudez, sem a cabrocha ou luar, o violão.
janela. Respira o cheiro de fora, depois vá pra cama e refaça a cabeça assombrada do mar. No sobrado negro desse hotel colonial, você corre louca procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje o firmamento lençol a nudez, sem a cabrocha, o luar, o violão.
Oh, ship stay from far near. You see Hawaii body gleaming like her eyes. 2 and 6 the round trip, nothing she'll disguise. Make her love me, make her love me.
Oh, cuando ves así el amor a la naranja y el limón hasta la luna ruborizó.
Estamos de volta, Rolio, para o segundo bloco de música sobre rock psicodélicos e LSD. Passa esse adesivinho aí pra mim, por favor.
Adesivinho. Muito mais loucura agora.
É Salompas, que eu tô com uma dor nas costas.
Salompas. Salompas é roxo, né?
Cara, Salompas, ele deve ser um LSD do bem, cara. Porque se você fica num quarto fechado com Salompas aplicado em você, cara, você vê duende, você viaja, cara, é louco.
Ainda mais se tiver com dor, né, meu? Você fica delirando... Forte.
Forte, cara. Eu já conheci uma mulher com cheiro de Salompas, cara. Foi uma bad trip inacreditável, cara.
Ela tava na bad trip, né?
Cara, tava surreal, cara. Foi um dia muito tenso na minha vida, cara.
Eu convivo, não posso falar nada, com pessoas que cheiram Salompas. Diariamente, hein?
Caraca, né, cara? Agora eu sei porque funcionário público tem dificuldade no trabalho. Não porque eles são vagabundos, é porque minha bad trip é muito forte, cara.
É dificuldade de concentração, meu.
Você vai no balcão de atendimento, os caras estão tudo com os olhos girando, assim, né, cara? Fala o que você quer, mano. Tá?
Tem um cara de ponta cabeça já.
Mas agora vamos então começar esse bloco atravessando o continente num barco cheio de Salompas, cara. Viajando muito enquanto a gente não chega nos Estados Unidos da América. Para ouvir agora um pouco do braço americano do estilo. Sim. E falar de um artista que é muito pouco conhecido, Tim Rose, cara. Que morreu em 2002, já faz um tempinho. Contribuiu muito, né? E aí, aquilo que eu falava de MPA, né? É porque ele contribuiu, ele trabalhou junto e faz parte da história americana junto com Ray Charles, Rod Stewart, Joey Cocker, sabe? São aqueles caras top, né, da música americana. Assim,
mas é um cara folk?
Ele é um cara folk, cara, prog folk. Prog folk? Ele teve uma banda na juventude dele de folk mesmo, chamado The Big Tree. Depois que ele foi pra carreira solo, ele ficou nessa de continuar o estilo dele, mas com muita experimentação. Enfim, ele fez muita coisa importante e ele lançou um álbum em 90, olha só, em 91, como eu disse, a gente pulei nos anos 80, que o álbum se chama The Gambler, O Jogador, certo? E eu vou colocar a música título do álbum, não porque é a única música boa do álbum, ou é porque é a única música que eu ouvi do álbum, não, muito pelo contrário. Mas é porque a música, ela é aquilo que a gente tava comentando, um arranjo progressivo seguido de uma base de violão que ele fazia, cara. Então você vê teclados em cima junto com o violão, é uma loucura inacreditável, cara. É completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido e é muito bom. Então Tim Rose, The Gambler, do álbum The Gambler, de 93.
Beleza. Agora uma mega coincidência, que minha terceira escolha também é uma banda americana, um pouco mais pra baixo, né, já vai pro... Uma banda de folk do Texas, isso aí é alguma coisa. Uma banda do Texas que não toca Southern Rock, cara, já ganha o respeito.
É country folk.
Não é country folk, é folk mesmo. Altamente influenciado pelo folk setentista britânico, cara, pra você ter uma ideia.
Caraca.
Só que assim, o nome da banda é Midlake. Eles lançaram essa música que eu vou escolher, é do terceiro disco deles, que é The Courage of Others. E assim, cara, é praticamente inteiro acústico, né? E tem composições simples, né? Uma levada, uma melodia assim, constante, né? É quase pop, cara. É o folk mais simples, assim, que a pessoa ouve e já pega na hora a melodia. Assim. Então já vai ouvir The Courage of Others, do disco The Courage of Others também. Mesmo esquema que você escolheu.
Muito bem, cara, muito bem. Chegando nos anos 2000, 2003, uma banda espetacular, que acho que a gente até já comentou no broadcast, não sei, mas se chama Mostly Autumn.
Sim, galera gosta pra caramba essa banda, não sei porquê, não gosta.
Cara, eu acho que se a gente não comentou, a gente recebeu muitos tweets e e-mails durante todo esse tempo pra gente falar de Mostly Autumn. A gente vai fazer um episódio só deles um dia, quem sabe, e quem sabe não, já tá na lista, a gente vai falar. E, cara, é uma banda excelente, cara. Porque, pô, é uma banda que tem voz de mulher, cara, tá excelente. Não
explica,
mais nada,
né? Tem vocal feminina, pô. Não tem voz de mulher a banda. Você vai achar que é um cara fazendo falsete.
Não.
Não é Halloween, pô.
Não é Halloween, não. É coisa muito mulher. Mas é... Exatamente, uma banda com vocal feminino, cara. Não tem nada melhor, assim, sabe? E eles lançaram vários álbuns. Foi uma banda bem conhecida, bem famosa. Tem, né, álbuns icônicos, isso porque eles são de 90, entendeu? Então é...
Tem uma discografia gigantesca.
Gigantesca, cara. É um absurdo. E ela soa como uma banda dos anos 60, cara. Dos anos 70. Parece que eu tô lá no Woodstock, assim, loucura, barro, sabe? LSD, maconha... Mas, não, cara, tô em 2000, assim, sabe? Tô mexendo no meu celular, sabe? Que loucura. E não sei se fez sentido essa coisa toda. Mas,
muito pouco.
E aí eu vou indicar a música do álbum de 2003, Passenger, que se chama Another Life.
Legal. Bom, agora já vai um pouco mais longe, né? Eu queria pegar um... De lugares inóspitos, então eu achei uma banda que é famosa, se chama Os Ibiza, deve conhecer. Se você não conhece, você procura a música Sunshine Day, do Os Ibiza, cara, você vai reconhecer na hora.
O Sunshine Day é aquele música religiosa americana?
É, exatamente. Só que a versão deles, cara, eu acho que é uma das mais famosas, entendeu?
Caralho.
Só que eles são de Gana, eles são africanos. É uma banda que mistura, assim, jazz fusion, né? Tem aquele groove americano, né? E muito do folk africano, né? Que são as... Não, folk não, música folclórica africana, né? Que são os ritmos tribais, né? Instrumentos da região mesmo, né? Então, cara, todo mundo fala que, assim, em matéria de percussão, essa é uma das melhores bandas que existe, né?
Caramba.
A gente vai ouvir a música Move On, do segundo disco deles, que é, se chama, acho que é Oiaia.
Oiaia.
Com capa do Roger Dean. Então,
caralho, cara.
Respect.
Respect total. Meu, música africana, velho, sério, não tem nada que supere,
ó,
cara.
Olha aí que você... Meu, música africana com prog, jazz e fusion. Isso sem... Isso com aqueles coros de música negra, sabe?
Sim, puta, animal, já gostei. Onde é que eu compro isso aí?
Cara, a banda é excelente, meu, vale a pena.
É muito bom. Então, meu, não preciso nem falar o que você precisa fazer, né, prog? Jogue esse volume no máximo e vamos ouvir muito mais prog psicodélico americano africano. Tudo de bom aqui no programa.
whiskey talk. I soon got drunk, but I was saved by this angel at the bar. She made a kind suggestion, and she rubbed against my thigh. But later on in her bedroom, she swung me this surprise. Yes, she did. She said, put your cards on the table, boy, and stop all this messing around. Show me how much you really got. And you lay $5 down. Took no time till she found out that I didn't have no bread. She rang a bell, this guy comes up, and he done kicked me out of the bed. He threw me in the alleyway, and he slammed that cat house door. Now Reno ain't a friendly town, and it ain't got friendly whores. Cause I laid my cards on the table, boy, and I stopped all my messing around.
Oh,
Estamos de volta, Roy. Agora para o bloco derradeiro, aquele bloco onde as pessoas choram, porque está acabando a dose de boa música que você, Prog, vai ter no seu dia.
Não sei se elas choram de alegria ou de tristeza.
Eu acho que depois dessa seleção desse bloco, vai ter que ser de tristeza, cara.
Se não for, a gente vai cair na porrada.
Com certeza. A não ser que você goste de tirar o fone de ouvido no momento que você acabou de ouvir o podcast e começar a ouvir aquele pagode bacana no seu vizinho, sabe?
É o funk, né? O funkadão.
O funk, ou por que não o tchê-tchê-rê-rê, né?
Nossa, mano. Existe, o pessoal ouve isso daí ainda, mas isso que é mais incrível.
Né? É, cara, dá dinheiro, velho. velho.
Já passou a moda, cara. Parem com isso.
Eu gostaria muito de ouvir um sertanejo cast, cara. Uma pena que não tem, sério. Sertanejo
já deve ter.
Não tem sertanejo, não tem capacidade de fazer isso, esses caras. Não dá, né?
Sim, cara.
E se você, Prog, gostou das músicas até agora, comentem, entre lá no post desse episódio e fala o que você achou. E se a gente deve ouvir alguma banda específica para as próximas edições do especial de Prog Folk, porque vai rolar, cara. Tem muita banda ainda, cara.
Pô, não, isso, meu, eu faço questão, mano.
Porque por mais que algumas bandas sejam parecidas umas das outras, de repente se cai nessas descobertas que o Roy acabou de trazer, né? Completamente diferente.
Com certeza. Então, sugestões estão aí para serem dadas.
Então, entrem lá no post e comentem. Só que só façam isso depois de vocês ouvirem agora o último bloco.
Isso aí. Por quê? O que você trouxe no último bloco?
Porque agora, cara, agora a casa vai cair, cara.
Primeiro, eu vou já deixar bem claro, um disclaimer aqui que eu não sugeri, beleza? Então, não tem nada a ver com essa escolha.
Então, você que é mega fã, está indo contra a minha sugestão. Ok.
Não, não sendo contra, só acho que... Só pro pessoal não falar, tá manipulando. Não.
Ah, é, não. Até porque a gente discorda de muita coisa, mas a gente também gosta de algumas coisas, né? Então,
sim.
Cara, assim, já que a gente falou várias vezes, o episódio inteiro foram de bandas com vida curtíssima, cara, por que não trazer um projeto? Afinal de contas, estamos agora na década de 2010. Se isso é uma década, não sei, mas tudo bem.
É uma década.
É que no meu tempo não era assim, né? No meu tempo era mais sonora as décadas. Década de 90, não década de 2010. Que porra é essa?
Década de 2000? Não existe a década de 2000.
Né? Não. Pra mim, de 2000 até agora, a mesma coisa. Nada mudou, assim.
Porque já falou, a gente já pode usar que é a década de 10 agora?
É, década de 10? Que pô, é década de 11, sabe?
Muito caído.
O próximo passo é lavar os pés, né? Rezar para o sol. O que a gente vai fazer? Tá? Ser que politeístas, mais? Que mais? Década de 10, cara, a galera era politeísta, com certeza.
Por quê,
mano? Ah, tava aprendendo a ser monoteísta ainda. Jesus era novo ainda, né? Todo mundo conhecia ainda.
Ah, tá, no ano 10, né? Não 1910.
Isso, não, no ano 10, cara. A gente voltou, zerou a 10. Os mais estavam certo, cara. Com 12 anos de atraso, mas estavam certo.
Zerou tudo.
Muito bem. É, eu vou trazer o projeto, o melhor lançamento de 2012, né? 2011. É, 2012. O melhor lançamento de 2012, que não pôde entrar em nenhuma lista, porque ele não é uma banda, infelizmente, né? É só um projeto de verão, que é formado pelos tops do progressivo hoje em dia, que é o Mano Mia.
Usa Mastermind, esse termo é legal.
Mastermind, que são os masterminds do progressivo, que são o Mano Mika e o Mano Wilson, né, cara? Afinal de contas, o Mano Steven e o Mano Mika. Mano Steven e o Mano Mika formaram o Stormy Corrosion, cara, e lançaram um disco que é sensacional, cara. Sensacional. E ele, sim, ele é, ou pelo menos ele bebe muito na fonte do prog folk, cara.
Não, ele é puro acid folk, né?
Sim, psicodélico, total.
Psicodélico, experimental.
Exato.
Pra classificar, assim.
Mas ele é folk, cara.
É folk,
ele é totalmente psicodélico e totalmente folk. Ou seja, ele é um psicodélico folk, cara. Com algumas outras coisas incluídas, na verdade. Então, né? Ele é, cara, eu diria que hoje em dia ele é o mais puro dessa série revival dos psicodélicos, sabe? Ele é o mais puro que tem, cara. Do ramo psicodélico, não do ramo folk, né? Prog folk. Uhum. Porque a quantidade de experimentações e, puta, todo mundo ouve esse álbum, cara. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Entende?
Verdade.
Pô, não tem como, né, cara? Então, assim, tava na vibe do Mano Mika. O Mano Steven é um mano super zen também. Haja visto os projetos paralelos dele. Então, cara, um resultado excelente. E uma das músicas que me chamaram mais atenção desse álbum foi a terceira música, cara, que é difícil, é uma música curta, que quase não tem. Na verdade, não tem. Tem uma só que é curta.
São seis músicas, pô.
É verdade. Agora que eu percebi, são seis músicas. Não tinha percebido. Que é a música Ag, que pra mim, de experimentação em um curto espaço de tempo, é a melhor do disco, cara. É muito bom. Então, não tem como encerrar esse episódio encerrar atualizando o estilo do psicodélico rock sem ser com Stormy Corrosion. Hack.
Beleza. Bom, pra encerrar, cara, também, assim, eu queria trazer bandas suecas, mas dessa vez eu resolvi ir pras minhas próprias raízes. Trouxe uma banda japonesa, que é a Flower Traveling Band, famosa pra quem gosta de sair um pouco do óbvio, né? E é uma banda que, lá da década de 70 também, né? E tem esse, cara, esse disco deles, que é o Satori. É um, cara, assim, entra fácil como um dos melhores discos que eu já ouvi na vida, né?
Caraca.
Que é de 1971, ele tem cinco músicas só, Satori parte 1, 2, 3, 4 e 5.
Muito, né? Bom.
Músicas longas, e assim, ele mistura a música folclórica japonesa, zoando aqueles próprios, não usando os instrumentos japoneses, né, mas por exemplo a guitarra, baixo, bateria, eles fazem de um jeito que imita a sonoridade dos instrumentos, né? Então fica tudo encaixadinho assim e contando uma história, né, o tema do álbum. E essa história, cara, ela é contada na própria capa, cara, que é uma das melhores capas da história do rock progressivo. Todo mundo tem que ver, cara. Tem a própria montagem ali de desenho dentro da forma, conta a história. Tudo faz parte daquele lance da experiência que a gente vive falando. E a gente vai ouvir aqui Satori Parte 2, cara, que é o maior exemplo de como eles tocam música folclórica japonesa usando instrumentos elétricos.
Muito bem, então, né, cara? Vamos lá. Finalizando o episódio, então curtam a nossa página do Procast e a nossa no Facebook e o nosso Twitter, @procastbr. Entrem no post desse episódio, comentem, digam o que vocês acharam. E, meu, sobe esse volume, Proger, e vamos ouvir muito mais psicodélic rock japonês do Mano Mick, do Mano Steven, abalando as estruturas nos seus ouvidos aqui no Procast.
Thank you. stars.